Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
Tchan, 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 tchan! Ficar ou não ficar na zona de conforto?
Eis a questão.
Roda a vinheta, panda!
É isso aí, minha gente bonita e cheirosa do meu Brasil. Mais um Pensar a Dois no ar. E agradecendo a sua audiência, você, grego ou troiano, paulista ou baiano, palmeirense ou corintiano.
Eita, já fez rima, hein, amor? Olha aí, já pode sair da zona de conforto e virar repentista.
Vou me tornar repentista, satisfazer um antigo sonho de infância e adolescência.
Olha, desse sonho eu não sabia, mas gostei. Vamos lá na praia, vender água de coco e você faz o repente.
Fazer repente será a nossa forma de vida, nossa fonte de receita. E qual que é o tema do programa de hoje, meu amor?
Gente, ficar ou não ficar na zona de conforto? Eis a questão. Mas acho que vale esclarecer o que é zona de conforto, né, amor? Que esse termo aí acho que não está sendo bem colocado para quem está... numa zona de desconforto. E aí?
O Murilo Gann, por exemplo, ele usa o termo zona de estagnação. Porque, como ele muito bem observou, conforto é uma coisa positiva. Então, acho que você usar zona de estagnação ou zona de desconforto me parece mais adequado para abordar essa questão, né? Mas o que a gente queria debater hoje... é que há um verdadeiro mercado, uma verdadeira indústria impingindo as pessoas a saírem dessa, entre aspas, zona de conforto, fazendo com que elas mudem de carreira, mudem de lugar, comecem a fazer outras atividades, buscar novas experiências. No primeiro momento, na minha avaliação, isso é extremamente positivo, até porque, né, amor, nós somos pessoas totalmente... que não habitamos a zona de conforto, né? A gente tá sempre procurando...
Ah, não. Mudança, meu nome, meu sobrenome é mudança. Adoro, adoro.
A gente tá sempre procurando uma pulga para se coçar, né? Uma sarna para se coçar.
É, fato que também depois que a gente vira mãe, né, e pai, esse pulga para se coçar é um pouco mais limitado. Aí você não pode se arriscar tanto, né? E hoje eu já penso duas vezes antes de me jogar em algumas coisas, mas...
Mas a nossa trajetória, aí na nossa carreira, na nossa vida, a gente sempre buscou coisas novas, romper paradigmas relativas à nossa profissão, à nossa carreira, né? A Pri, por exemplo, ela foi contratada, a Pri é engenheira de produção, ela foi contratada há um tempo atrás por um escritório de advocacia para cuidar do sistema de processos, né, desses escritórios. E foi uma coisa inédita, foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. Um desafio enorme, mas que ela aceitou, saiu ali da zona de conforto dela para implementar esse novo sistema. Então, a gente tem essa trajetória, tem essa bagagem de buscar coisas novas e tal, mas o que a gente procura debater, entender um pouco melhor, é por que existe esse mercado, essa verdadeira obsessão em fazer com que as pessoas mudem. Elas se mexam, procurem novas experiências, sair do seu círculo de amizades ou do seu círculo local onde ela costuma frequentar, né? Por mais que a gente não fique na nossa zona de conforto, eu, atualmente, como eu fazia um tempo atrás, que eu não me conformava, né? Eu até tinha um olhar um pouco pejorativo para aquela pessoa que estava há anos na mesma empresa, fazendo as mesmas coisas, que tem ali... um número limitado de hobbies ou de atividades, né? Eu olhava com certo desprezo para essa pessoa. Hoje, no meu entendimento...
É, amor, parabéns para você. Eu não digo olhar com certo desprezo, né? Isso já é muito, muito forte. Mas, às vezes, eu realmente, entre aspas, eu julgo, assim, a algumas pessoas que passam, sei lá, 10, 20 anos na mesma empresa... muitas vezes na mesma função, e eu fico pensando... E quando são pessoas ainda que você vê que tem um potencial muito bom, assim, muito além do que ela faz. E aí eu fico pensando, caraca, meu, essa pessoa tá desperdiçando um puta potencial. Mas, enfim, se ela tá feliz, como o Denis tinha comentado, se ela tá feliz, ok, né? Mas eu, confesso, ainda tenho uma certa dificuldade em enxergar essas pessoas, talvez como felizes, né? Não sei se é isso mesmo, mas enfim, acho que é isso.
No meu novo entendimento, com uma certa maturidade, eu acredito que se a pessoa está feliz na execução daquilo que ela faz, com o ciclo de amigos que ela tem, os hábitos que ela possui, e se ela executa com extremo prazer a sua profissão, a sua atividade, e está sempre aprimorando, sempre melhorando, eu não vejo motivo para que ela tenha essa verdadeira aflição, essa obsessão de ir atrás de coisas novas, né? Acho que isso tem que ser respeitado à índole da pessoa. Se ela é uma pessoa mais low profile, na dela, que curte fazer apenas uma atividade, eu não vejo mal nenhum. E desde que, logicamente, ela não se sinta infeliz, ela não se sinta irrealizada. Daí sim, se ela está na mesma situação, na mesma empresa, no mesmo cargo, tem o mesmo círculo de amigos, não costuma fazer atividades diferentes, não possui hobbies, ela certamente tem algum problema que precisa ser resolvido com ajuda profissional. Buscar um terapeuta, um coach, alguma coisa assim, para descobrir o cerne desse problema e resolver ou amenizar esse problema. Mas se a pessoa é feliz, ela é considerada realizada, eu não vejo por que ficar, né, na cabeça dessas pessoas essa obsessão em buscar sair da zona da zona de conforto. E eu acredito que existe todo um mercado por trás disso que movimenta muita grana. E daí acaba influenciando as pessoas a buscarem o tempo todo novas experiências. Então a pessoa, ela vê curso, ela participa de cursos, ela vê vídeo, lê livro, fala com amigos, todos com novas ideias, buscando novos caminhos. Veja, no meu entendimento, eu, Denis, acho extremamente positivo. Faz parte da minha índole buscar coisas novas, pesquisar, estudar, buscar novas experiências. Mas eu entendo também quem é realizado sem essa necessidade de sair buscando coisas novas, sair da zona de conforto, simplesmente porque, entre aspas, um modismo, né?
Eu até concordo até certo ponto, amor. Mas, assim, existem realmente aquelas pessoas que podem estar felizes, né, dentro dessa zona de conforto, que está fazendo aquilo que ela gosta, mesmo que esteja fazendo isso por muitos anos e repetitivamente. O que realmente, principalmente nesse mundo de hoje, né, atual, eu não acredito que realmente isso seja fatídico, né? Que a pessoa passe 20 anos na mesma função e não progredindo nada, mesmo dentro daquela função, não estudando, não buscando conhecimento, não se relacionando. Para mim, eu tenho uma certa dificuldade de enxergar isso. Talvez porque eu tenha esse perfil mais de gostar, de interagir, de buscar coisas novas, de me jogar para o mundo, de gostar de trocar ideias com outras pessoas. Mas realmente, até concordo, se a pessoa tá feliz, mas assim, um mínimozinho de conhecimento, um pouquinho de relacionamento, uma pitadinha de um temperinho, acho que vai bem para todo mundo. Por mais que essa pessoa seja introspectiva, porque mesmo as pessoas que são introspectivas, por exemplo, nós temos um perfil mais introspectivo, nós dois, né? A gente é mais voltado para dentro. Mesmo assim, a gente tem essa visão de procurar, de caçar, né? Como diz o Murilo Gann, acho que nós dois nos consideramos caçadores de inputs, porque a gente quer fazer coisa nova, a gente quer inovar, quer trazer coisas que beneficiem a todos, né, de uma forma geral. Então, assim, eu concordo um pouco, mas discordando.
Concorda discordando, tá aí. Discordando. Gostei do eufemismo. Só aproveitando esse gancho que você falou do caçador de input, nós temos um hábito muito grande de buscar as coisas na internet, e daí a gente se marca, né, para guardar isso, para a gente discutir, até ser tema de programa, como o tema de hoje foi assim, né? Eu tive esse insight, vi essa informação em algum outro post no Instagram, daí a gente se marcou e começou a verificar se esse era um assunto legal para levar adiante. E uma outra forma de buscar input é o YouTube. Eu estava contando aqui, a gente já passou mais de 300 canais assinados no YouTube, né? E de tudo que você possa imaginar, né?
É, mas vale lembrar que isso é muito em função do Pedro, porque a gente assina vários canais de musiquinha infantil. Mas lógico, tem muitos canais com conteúdos bem legais.
É, e daí acho que cabe você buscar aqueles canais que lhe interessam num primeiro grau, né? Num nível mais elevado de hierarquia, mas assine também canais que você, num primeiro momento, não tem ali um interesse tão latente, algo tão pulsante assim, mas que eventualmente você pode achar alguns vídeos, né, zapeando pelos canais, você pode achar outros vídeos interessantes que vão aumentar o seu repertório. E com isso você consegue fazer uma combinatividade, né, que é a combinação de elementos atrelados à criatividade, né? Mas voltando...
Isso para você que quer sair da sua zona de desconforto.
É, se você está infeliz, insatisfeito com a sua vida, com a sua carreira, e daí quer buscar novos horizontes, isso é uma boa. Mas o que eu questiono bastante, amor, é essa indústria que tem por trás, né? Veja, novamente, eu acho positivo, né, que tem aí pessoas que repassam o seu conhecimento, que ficam estimulando ali, né, cutucando as pessoas a evoluir, a melhorarem, mas eu acho que muito em função desse mercado, um grande filão que se descobriu e que você encontra absolutamente tudo sobre motivação, sair da zona de conforto, novos aprendizados, etc, etc, etc. Daí você vai fazer curso, vai ver vídeo, vai comprar livro, vai fazer workshop, e muitas vezes a pessoa faz com ansiedade, com angústia até. E como ela não tem uma certeza muito grande que ela quer aquilo, né? Porque no primeiro momento ela está satisfeita com a vida dela, mas é tanta pressão em cima da pobre criatura, amigos falando, mídia, etc., que ela acaba buscando novos cursos, buscando se informar a respeito disso e por vezes sem um rumo, uma meta, um caminho. Ela simplesmente pega a primeira coisa que vê e vai entender o porquê que ela está nessa zona de estagnação.
É, nesse ponto eu até concordo e até vou exemplificar. Por exemplo, a gente está num movimento grande de empreendedorismo, né? Cada dia maior. A gente já comentou em outro programa que empreender é foda, tem todas as dificuldades, tem os prós e contras. Mas está acontecendo também uma grande leva de pessoas que não possuem perfil empreendedor, isso. embora existe aquela fala de que todo mundo pode empreender, né? Mas empreender em que sentido, né? A gente empreende na vida, empreende em casa, empreende em vários sentidos. Mas empreender para negócio, né, para ser a sua fonte de renda, não é uma coisa fácil. E realmente tem pessoas que têm o perfil de trabalhar em empresas, de serem lideradas, né? Elas não têm o perfil de liderança, porque eu considero que o empreendedor precisa ter um pouco esse perfil de líder, né? Principalmente quando ele tem subordinados junto a ele. Mas realmente eu percebo que tem pessoas se jogando no empreendedorismo, um empreendedorismo sério, né, montar negócios, mas que não tem o perfil, né? São pessoas que você olha que tem que gosta de ser liderado, não gosta realmente de
tomar decisões.
De tomar decisões, exatamente.
A necessidade de ter uma cobrança muito grande, de ter ideias, ficar atento ao faturamento, a novas oportunidades de negócio, isso realmente demanda uma grande responsabilidade e até um bom nível de estresse. Porque você...
esse movimento está acontecendo também pelo modismo, como você falou, amor, e também pela necessidade, né? A gente entende que vários casos também são
fruto do desemprego.
Do desemprego atual, enfim, são vários motivadores aí. Mas com relação à zona de conforto, voltando especificamente a essa questão de mudar ou não, né? Sair ou não dessa zona de desconforto. Ok, está desconfortável, realmente tem que procurar aquilo que te dê conforto, que te faça feliz. Mas se você tá confortável, se você faz aquela atividade, gosta de fazer, embora eu, Priscila, não me acredite muito, né? Como eu falei, nessa pessoa que fica anos e anos fazendo a mesma coisa, mas respeito, né? Respeitar sim, eu respeito, mas não... Até escrevi sobre isso outro dia, né? Eu procuro entender, eu respeito. Muitas vezes não entendo, mas respeito.
É, eu vou dar um exemplo aqui de um antigo professor de bateria que eu tive há uns 10 anos, mais ou menos, e que ele, único e exclusivamente, era professor de bateria. Ele não tinha banda, ele não tinha outros hobbies, mas, em compensação, a agenda dele era completamente tomada. Era um excelente professor, reconhecido pelos alunos, pelo conservatório, mas ele não tinha... E ele executava, dava as aulas com muito prazer. Ele gostava muito, a satisfação dele era visível, né, em ministrar a aula. Só que ele não buscava outras formas de envolvimento, outros hobbies, por exemplo, aprender a tocar guitarra ou fazer uma banda para excursionar. Ele era um cara muito na dele, ele inclusive morava perto do conservatório, ele ia a pé, ele era casado, tinha gato, tinha cachorro, e aquele cotidiano, aquela rotina, para ele bastava. E, como eu mencionei com a Pri antes de começar o programa, ele aparentava ser feliz, né? A Pri perguntou, mas será que ele era feliz mesmo? Né? Falei, olha, aí o íntimo é de cada pessoa, a gente não pode afirmar 100% que uma pessoa é feliz.
É, porque às vezes também existe uma máscara, né? A pessoa coloca ali, veste aquela máscara assim, eu sou feliz e faço o que eu gosto, e muitas vezes não, né? Muitas vezes lá no fundo ela tá frustrada. É, se eu fosse entrar nesse assunto, a gente ia noite adentro aqui, né? Dessas pessoas que acabam, às vezes, até se suicidando e você se pergunta, opa, por quê? Se a pessoa era feliz, tinha família, tinha tudo, ou tá deprimida, às vezes a pessoa se isola e você começa a se perguntar, mas por quê, né? Então, assim, são várias questões, mas aí já entra num processo terapêutico e não é a minha praia.
É, e retomando esse exemplo desse meu professor de bateria, ele era um cara super zen, estilo bicho grilo mesmo, e para ele já era o suficiente a profissão, aquele círculo de amigos, o trabalho, tocar bateria, os alunos, e como eu disse, aparentemente ele era uma pessoa realizada dessa forma. E eu lembro que na época eu não me conformava muito com a postura dele. Tanto que eu perguntava, mas você não tem vontade de ter uma banda, de excursionar, de sair por aí? Ele falou, olha, eu já tive, né? Já tive um tempo atrás, gostei um tempo, mas agora eu não curto mais. Ah, e um detalhe, acho que é importante falar, né?
Então aí é legal, porque pelo menos ele vivenciou uma experiência, né?
Isso.
Então legal, ele viveu, não gostou e voltou, mas ele saiu de uma zona, que ele tentou uma outra coisa, então isso já é válido.
É, e acho que para contextualizar... Ele, na época, ele tinha acho que uns 45 anos, perto disso, tá? Então, era uma pessoa que já estava relativamente realizada com aquilo que tinha e para ele tudo bem, tá? E na época, como eu disse, eu achava aquilo estranho, eu achava que ele tinha que buscar novas coisas, procurar dar aula em outras escolas, em outros lugares, enfim. Mas hoje, olhando, eu vejo que se ele estava feliz daquela forma... Pra que mudar, né? Só porque há uma pressão social, uma pressão comercial pra gente ficar buscando novas experiências, descobrir novos mundos e tal. Tudo isso é ótimo, mas, repito, se você não se sente legal com isso, se você tá satisfeito e é da sua índole, né? Então eu não vejo motivo pra abraçar essa causa, né? Tem que mudar o tempo todo. Embora o nosso lema seja nos transformar, né, para transformar o mundo, porque a gente é adepto disso, para a gente faz todo sentido, a gente está sempre mudando. Por exemplo, a gente criou esse podcast, né, é um projeto, né, a Pri também tem um outro projeto paralelo, que é o Temas que Provocam. Então a gente está sempre procurando sarna para se coçar, sempre...
A gente está sempre procurando cutucar vocês de alguma forma para que vocês saiam dessa zona de conforto. Acho que essa é a realidade. Ou melhor, da zona de desconforto, né? Para aqueles que estão desconfortáveis, claro, e precisa de um empurrãozinho. Então a gente está só dando aí um incentivo a mais.
Maravilha.
Eu acho que também, amor, vale mencionar, a gente também tá no modismo da busca do tal propósito, Né? Acho que isso também tá puxando esse movimento de sair dessa zona aí, entre aspas, de conforto. O propósito está sendo muito utilizado, né, essa nomenclatura, e aí está todo mundo meio enlouquecido caçando esse propósito. E muitas vezes não sabem nem o que é esse propósito, o que significa, né?
Meu propósito é ganhar dinheiro.
Estamos juntos.
Meu propósito é ficar milionário, meu propósito é ter 10 carros, né? Será que é isso o propósito?
Então, ok, a gente está num tempo de despertar, né? Acho que tem muitas pessoas realmente se sentindo desconfortáveis, não querem mais fazer o que elas fazem. Tenho exemplos com amigos que fazem, trabalham com uma função e não querem mais fazer aquilo porque não se sentem mais felizes, não sentem tesão pelo que fazem. Eu própria também, com outro trabalho que eu fiz, não sinto mais tesão por aquilo. Enfim, a gente vive uma dinamicidade muito... muito louca, né? Muito fluente. Fluente? De onde eu tirei essa palavra?
Tá certo, caiu bem, encaixou bem.
Eu pensei em fluxo, fluência, enfim. Mas é isso, eu acho que essa questão do modismo, do propósito, acho que ela alavancou um pouco essa questão de algumas pessoas que talvez estejam confortáveis vendo aquele movimento dos outros, né, na busca do propósito, e aí elas também quiseram entrar na onda, mas talvez não seja a onda delas.
Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Há um tempo atrás, o Max Geringer levantou, não sei se exatamente se foi ele ou se ele leu alguma pesquisa, mas foi tema de um programa dele, que de cada 10 profissionais, 6 trabalham em áreas que não são da sua formação, não são da sua área acadêmica. Muitas vezes a pessoa sai da sua formação porque percebe que não era exatamente aquilo que ela queria, e daí no decorrer do trabalho envereda por outros caminhos, o meu caso, por exemplo, né, em determinado período, mas outras pessoas por necessidade, às vezes não tem emprego naquela área que ela gosta, e daí ela vai procurar solução trabalhando em outras funções.
E aí, meu amigo, mas chega um momento que você desperta, opa, não estou feliz aqui, é a hora que você sai do seu sofá,
se
sente cutucado, desconfortável e vai pro mundo.
Legal, tá aí. Bom, vamos às nossas dicas
aleatórias.
Chegou aquela hora que a gente gosta, né, amor? Falar sobre as dicas aleatórias. São coisas que a gente gosta, experiências que a gente quer compartilhar com você e que não tem absolutamente nada a ver com o tema do nosso programa. E qual vai ser a sua dica aleatória, meu amor?
A minha dica de hoje é um livro. O livro se chama Ayurveda, Cultura de Bem Viver. Ayurveda, na verdade, vem da cultura indiana, né? Ela é baseada no entendimento do ser humano sendo um conjunto corpo, mente e espírito. Eu não vou me aprofundar muito no conceito, porque eu não sou da área, mas eu gosto de entender um pouquinho sobre a Ayurveda, né? E o livro é da Márcia De Luca e da Lúcia Barros. As duas são parceiras em vários projetos, inclusive na publicação de alguns livros. E esse livro me chamou a atenção porque ele fala um pouquinho... Na verdade, ele mostra a classificação dos doshas, né? Doshas é como se fosse o teu perfil biológico, assim. Como eu posso dizer? Como descrever o teu comportamento... Mas talvez mais físico, é lógico que também está ligado ao espiritual e à mente. Então ele classifica os doshas em 3 tipos, né? O vata, o pitta e o kapha. E aí, se você ler, né, você consegue se identificar em um desses 3 doshas. Na verdade, cada um tem os 3, mas tem aquele, 1 ou 2, que prevalecem, né? E aí, eu tava lendo o meu, consegui identificar qual é o meu. O Vata Pitta, e ele tem tudo a ver comigo, assim, com relação a até alimentação, com relação à atividade física. Atividade física foi uma coisa muito curiosa, que aí foi quando eu consegui entender por que eu fico tão esgotada quando eu faço atividade física mais intensa. Porque para o meu dosha, a pessoa de Vata, ela é muito mental, né? Ela trabalha muito a mente. E ela precisa da energia voltada para a mente. Então, se ela gasta, por exemplo, energia, gasta muita energia com o físico, com a atividade física, ela fica esgotada e ela não consegue trabalhar com a mente, né? Não consegue produzir. Então, foi aí que eu entendi que não é que eu não vou fazer atividade física, hein, gente? Não estou arranjando desculpa para não fazer atividade física. Mas eu entendi que a atividade física, para mim, né, pro meu dosha, que é o Vata, Pitta, é uma atividade mais que não puxa tanta energia, como uma yoga. Lógico que tem vários tipos de yogas, mas aquela yoga, por exemplo, mais tranquila, que trabalhe mais o alongamento, né? Ou um pilates, uma caminhada. Então, por exemplo, para mim, eu não dá para eu fazer, para eu correr, que aí eu morro e não consigo fazer mais nada. Então é isso, gente. O livro falando sobre Ayurveda, da Márcia De Luca e Lúcia Barros. Fica a dica.
Tá aí a dica da gloriosa Priscila Spencer. Agora também vou dar a minha dica. Mudei, amor, eu ia falar sobre os salvados, mas agora eu quero dar um tom mais cômico às nossas dicas aleatórias. E para você que gosta de stand-up comedy, gosta de humor, tem dois programas, dois canais no YouTube para você seguir. Um já é bem conhecido, que são os quatro amigos, né? O Thiago Ventura, o Afonso Padilha, o Márcio Donato e o Di Lopes. Eles publicam, eles colocam no ar um vídeo novo por semana da tradicional fila de piadas, né, que eles escolhem um tema e daí cada um fala, faz humor durante uns 5 minutos mais ou menos, né? De vez em quando tem alguns convidados especiais, outros ícones do humor, né? Tem sempre Rafinha Basso já foi, acho que o Danilo também, acho que a mais recente foi a esqueci o nome dela, a Luíse. Acho que a Luíse foi a mais recente. Então, vale muito a pena ver. E tem um mais recente agora, copiando, entre aspas, um pouco a ideia do Quatro Amigos, que são os Histórias Comentadas, né? Que é com o Murilo Couto, o Rominho Braga e tem outros dois comediantes também. O que eles fazem? Eles convidam alguém que vai lá e conta uma história muito cabeluda. E durante o processo, durante a contação da história, eles vão fazendo comentários, eles vão fazendo piadas em cima da história. E são improvisações muito engraçadas, são muito bem feitas, é certeza, é garantia de boas gargalhadas. Então fica aí. Ah, e o Histórias Comentadas não tem um canal exclusivo. Os vídeos ficam postados nos canais de cada um dos humoristas. Então, se você quiser seguir, pode procurar, por exemplo, o canal do Murilo Couto, né? Que daí você vai ficar sabendo todo vídeo novo que entrar. E também na mesma toada, né? Um vídeo novo por semana, né? O último foi muito engraçado, foi com o Paulo, que era aquele assistente do Porchat, no finado programa do Porchat, né? E ele contou uma história extremamente engraçada quando ele foi fazer uma participação no Super Pop, ele que na época era coroinha. E daí, eu não vou dar uma de spoiler aqui, mas a história é completamente maluca e vale muito a pena assistir a esses vídeos, né? Então, se você gosta de stand-up, gosta de humor, fica a dica, Os Quatro Amigos e o Histórias Comentadas.
É isso aí, galerinha. Precisou de dicas sobre stand-up comedy? Pode falar com o Denis, que ele sabe de todas.
É um dos meus passatempos favoritos, ficar vendo stand-up.
E dos meus não favoritos.
É isso, galera. Então, fim daqui o nosso programa. Nos encontramos na semana que vem, num próximo episódio.
Tchau, tchau.
Ah, e não podemos esquecer. né? Curtam a nossa fanpage.
É isso,
né?
Aí.
Pensarador, facebook.com/pensarador2, o Insta também, instagram.com/pensarador2. Então você vai ficar sempre sabendo das novidades do nosso programa, dos nossos programas. Lá, além dos áudios, você vai encontrar também nossos artigos. Tá? Então é uma forma de absorver novos conteúdos que ainda não foram abordados aqui no programa. Tenho certeza que vocês irão gostar bastante.
É isso aí, gente. Tchau, tchau. Um grande beijo e até o próximo Pensar a 2.
Tchau, tchau.